África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Arranca neste dia 10 de junho em Kigali a 27ª Cimeira da União Africana. Prolongar-se-á até ao próximo dia 18, tendo como tema principal a questão dos direitos humanos em África, com um olhar especial para os direitos da mulher. O encontro foi precedido nos dias 8 e 9 por um painel de alto nível para fazer o ponto da situação sobre a contribuição do chamado Protocolo de Maputo para o melhoramento do respeito dos direitos da mulher em África. O Protocolo de Maputo, do nome da cidade onde foi debatido e adotado pela União Africana em 2003, é o maior instrumento da União sobre os direitos da mulher. Mas até hoje só foi ratificado por 37 dos 53 Estados-membros da União Africana. Por isso, a sua ratificação por todos os Estados, a produção de relatórios sobre a sua posta em prática e a disponibilização de meios financeiros para a sua aplicação são alguns dos pontos sobre os quais, segundo Teresinha da Silva, se deve insistir nesta cimeira que hoje inicia em Kigali.
Esse protocolo é um dos mais progressivos instrumentos sobre os direitos humanos das mulheres no mundo, com artigos que até tomam em conta as realidades africanas das mulheres e das raparigas, até incluindo a questão da paz. Como sabem, o problema é uma situação bastante grave em muitos países africanos, a violência contra as raparigas e contra as mulheres e a questão da saúde reprodutiva. O que mais nos preocupa neste momento é que essa declaração do protocolo de Maputo, 49 países, Estados-membros, assinaram, mas só 37 é que ratificaram. E sem ratificação desses instrumentos, dessa declaração, do protocolo, não se pode pedir contas aos Estados-membros. E ainda faltam 17 membros. Por isso, nós, organizações de mulheres de toda aqui a África, vamos lutar para que os 17 Estados possam ratificar o mais urgente possível, mas sem reservas. Há outro aspecto da luta que vamos fazer, é que neste protocolo não há uma abordagem multissectorial, quer dizer, há só a inclusão de Estados-membros, mas não estão incluídos, digamos, da sociedade civil. E nós queríamos que houvesse realmente a implementação desse protocolo, incluindo também a questão de recursos financeiros. Porque não se pode fazer, não se pode implementar uma declaração, um protocolo, um instrumento, tem que haja alguma provisão financeira. Então é nesse aspecto que nós vamos trabalhar. E principalmente também há um artigo 26 do protocolo que diz que os Estados-membros devem reportar periodicamente a situação da implementação deste protocolo. E aí há umas linhas de orientação, um guião de orientação, mas até agora não o tem feito. Então é nesse aspecto também que nós vamos lutar. Outra coisa é adotar leis e políticas para, focando o avanço das mulheres e raparigas dentro do protocolo, também a Agenda da África para 2063 e também a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, em especial o objetivo sobre a igualdade de género e empoderamento das mulheres e outras ações relativas à perspectiva de género dentro da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável.
Como é que se explica que 13 anos depois da adoção do protocolo de Maputo haja ainda 17 Estados-membros que, portanto, não ratificaram?
Olha, na minha opinião, a África não é homogénea e um dos aspectos mais problemáticos e mais preocupantes, na minha opinião, é a questão de, primeiro, a utilização da cultura e tradição para discriminar as mulheres. Em nome da cultura e tradição, que no fundo é a utilização do poder para discriminar as mulheres. O segundo aspecto também é que a chefia é igual ao poder e não se pode ser contestada. Veja que a questão da liberdade de expressão, por exemplo, e o acesso à informação, nos últimos anos tem sido um problema muito grave. Vejamos o que está a acontecer agora na Zâmbia. Um jornal é fechado. Aqui em Moçambique, por exemplo, houve também uma tentativa de controlar, de diminuir o espaço em relação à liberdade de expressão. Eu tenho orgulho de dizer que somos os países aqui da região com mais liberdade de expressão, mas ainda assim houve uma tentativa, ouviu falar que houve até atentados aos cidadãos, e cidadãos, não falo em mulher, cidadãos, críticos, intelectuais, académicos, que a criticar sobre a situação do país e que foram baleados. Então fizemos uma marcha no dia 18, uma marcha a exigir dos governos, das lideranças políticas e do executivo e legislativo, como o Parlamento, que obedecessem ao artigo da nossa Constituição que fala da liberdade de expressão. Fizemos uma marcha e vamos continuar essa luta. Por isso é que, em coligação, em plataforma com as outras ONGs da região africana, insistir bastante sobre esta prestação de contas, alocação de recursos financeiros. Quer responder à sua pergunta?
Sim, portanto, o facto de não assinarem o protocolo de Maputo, que é sobre os direitos da mulher, faz parte de um cenário mais amplo em que os direitos humanos em geral não são respeitados.
Sim. No fundo, são os direitos humanos. Realmente, nós fizemos, penso que foi há um mês e meio, houve aqui uma reunião até para prepararmos a nossa posição, a nossa de Moçambique, e houve também uma pesquisa que foi feita sobre a situação dos direitos e bem-estar das mulheres em cada uma das áreas, não é? Além do protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos, também o Plano de Ação de Maputo, a Estratégia Africana da Saúde, que foi adotada em 2007, e as normas da Carta Africana da Juventude em 2006, que trata da saúde reprodutiva dos e das adolescentes. Então fizemos e temos uma informação a dar, a eliminação das práticas nocivas, que são as práticas tradicionais nocivas, que são os ritos de iniciação, que são a cerimónia de purificação das viúvas, a poligamia, por exemplo. Nós aqui, a Lei da Família, já em 2004, eliminou a poligamia, mas há uma tendência em retomar essa discussão. Então é todo um aspecto que nós queremos, que nós também queremos discutir, assim como o acesso à justiça e a proteção igual perante a lei. Temos uma boa legislação, é verdade, mas muitas vezes o desconhecimento das leis, do sistema da justiça, impede, e também aí porque ainda temos um índice alto de analfabetismo, impede que todas as mulheres gozem dos direitos de proteção igual perante a lei.
Voltando um bocadinho à questão do protocolo de Maputo, portanto, não havendo relatórios da parte dos Estados sobre a aplicação deste protocolo, suponho que é difícil mesmo para si, que trabalha nesta matéria, dizer hoje, 13 anos depois, que progressos se fizeram. Portanto, na vossa experiência, não se pode dizer hoje que contribuiu para melhoramento do respeito dos direitos da mulher em África, de modo particular na região onde atuais?
Eu vou referir-me em relação a Moçambique. Nós, organizações da sociedade civil, aquelas que trabalham na área da saúde, e em particular a ULSA Moçambique, que estamos a lutar pelos direitos sexuais reprodutivos, nós temos uma ligação grande com o Ministério da Saúde e temos estado a trabalhar juntos para que para que esse protocolo da declaração do Maputo possa ser monitorado, que esteja a ser monitorado. Não me engano, o artigo 14 do protocolo diz mesmo que o Estado dos Estados-membros devem garantir a promoção dos direitos da mulher à saúde, mesmo a saúde sexual e reprodutiva. E nesse aspecto, temos grandes passos. Há uma melhoria em relação à mortalidade infantil, muito visível, isso devido aos cuidados da saúde materno-infantil. Também há uma pequena diminuição da mortalidade materna, mas isso ainda é preciso lutar bastante. O acesso para o combate ao HIV-Sida ainda é um problema e todas as doenças de transmissão sexual. Os dados do Inquérito Demográfico de Saúde de 2011 mostram que a taxa de total de contracepção entre as mulheres baixou de 17% para 12%. Isso já é um bocado preocupante, não é? Porque significa que as mulheres não tiveram acesso aos cuidados, ao sistema de acesso ao planeamento familiar.
A doutora Terezinha da Silva põe muito em relevo este aspecto da saúde sexual reprodutiva e, de modo particular, esse tal artigo 14 do protocolo. Ora, se me lembro bem, esse foi um dos pontos que a Igreja em África, a Igreja Católica, não aceitou muito em relação a esse protocolo, embora reconhecendo o seu esforço na proteção dos direitos da mulher noutros aspectos. Tem havido diálogo entre a vossa organização, por exemplo, e a Igreja? A que ponto é que está esse aspecto? Foi abandonado ou a Igreja continua a insistir e há algum diálogo entre vós sobre isso?
Eu não posso afirmar em nome das organizações, tomando em conta esta situação sobre todas as consequências de não haver uma atenção adequada da saúde sexual reprodutiva, com todas as consequências em relação à mortalidade materna devido ao aborto inseguro, a questão das fístulas obstétricas. Nós trabalhamos com uma organização não-governamental, que é católica, que é chamada CAFOD, e trabalhamos muito na área de direitos humanos e contra a violência. E formamos, capacitamos as organizações que são membros da CAFOD em relação à violência de género, à violência contra a mulher, à violação sexual de menores e contra os casamentos prematuros. Então, utilizamos sempre desta questão do ponto de vista de saúde pública. Moçambique e os outros países aqui da região do sul da África, a percentagem de casamentos prematuros que nós aqui na organização, nós dizemos uniões forçadas, é muito elevada. É muito elevada por vários motivos. Primeiro é a questão das práticas nocivas como a violação sexual, os ritos de iniciação e o não ver a criança como sujeita de direitos. E é nesse aspecto que nós estamos a lutar, vendo a questão dos direitos sexuais como direitos humanos e tomando em conta que a luta contra as práticas nocivas é uma questão de saúde pública.
Para concluirmos, podemos dizer que a luta pelos direitos da mulher deve caminhar paralelamente aos direitos em geral, porque se não há o respeito em geral dos direitos humanos, não pode haver direitos da mulher. Ou há que sublinhar de modo particular os direitos da mulher?
Em primeiro lugar, quando nós fazemos as nossas formações já sobre a violência de género, sobre a violação sexual, sobre é contra casamentos prematuros, a primeira coisa que nós fazemos é falarmos sobre direitos humanos, que é o ponto principal, não é? E dentro dos direitos humanos, então, há vários direitos e depois nós voltamos aos direitos das mulheres. E o outro direito que é importante é o exercício da cidadania, que implica muitas coisas, é muito global, implica o direito à liberdade de expressão, o direito ao acesso à informação, o direito à educação, o direito à saúde, mas a base, o fulcro são direitos humanos.
da Silva, coordenadora da secção moçambicana da ONG Mulheres e Lei na África Austral, organização que abrange 7 países dessa sub-região africana e cuja missão é contribuir para identificar os obstáculos no que respeita à igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens, propiciando a mudança através da lei e das políticas públicas.
São fruto do suor e da tensão de ti, mulher. Vai, segue em frente, dá teu sangue e vencerás. Olha o teu filho, o teu futuro, além estão. São fruto do suor e da tensão de ti, mulher.